Ministro Aldo Rebelo, primeiro dizer da satisfação e da alegria em recebê-lo aqui na comissão. Eu tive o prazer e a felicidade de, como deputado federal, gozar um pouco da sua amizade. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande. Acompanhei seu trabalho como relator do Código Florestal e sei que essa missão de realizar a Copa do Mundo à frente do que foi aquela relatoria do Código Florestal é fichinha. Eu digo porque, vou dar um exemplo aqui do meu estado, lá no... O ministro Aldo, naquela oportunidade, foi fazer uma audiência pública em Boca do Acre, no Amazonas. Aí, o Chico Corrente achou pouco, convidou ele para que ele descesse o Purus. E aí, ali, eu abandonei o ministro Aldo, porque não dava mais para ir. Ele ainda desceu mais uns 2 dias de barco para ouvir uma comunidade exatamente preocupado em não cometer nenhum tipo de injustiça e dar oportunidade às pessoas para que tivesse a oportunidade de colocar os seus pontos de vista e o que pensam do Código Florestal e principalmente da Amazônia. E lá foi que ele ouviu o depoimento de uma liderança sindical, que ele fez questão que essa senhora viesse aqui dar um depoimento aqui na comissão, que fez chorar os deputados federais, tudinho, naquele momento. Então, eu pessoalmente confio muito no seu trabalho. Se fizer metade do que o senhor faz como lateral esquerdo do nosso time lá na pelada dos parlamentares, com certeza o Brasil fará uma das melhores Copas do mundo. Mas, presidente Aldo, eu já fui vítima dessa Copa. Eu fui candidato a prefeito de Rio Branco em 2008. E naquele momento lá, os nossos adversários políticos lá colocavam que se o Petecão ganhasse a prefeitura de Rio Branco, com certeza a Copa do Mundo, uma das sedes da Copa do Mundo não seria em Rio Branco. Teria que ganhar meu adversário porque... E aí nós íamos ter a Copa do Mundo, uma das sedes da Copa do Mundo lá em Rio Branco, Acre. Por mais ousado que seja, o senhor falou muita ousadia no começo aí, eu sinceramente, naquele momento que o pessoal falava em levar uma sede da Copa do Mundo para o Acre, não que o Acre não mereça, muito pelo contrário, não merece muito mais do que isso. Mas seria uma ousadia muito grande, até porque nós estávamos disputando uma vaga com o Pará e com o Amazonas. E eu fui vítima, né? Eu perdi muito voto por conta disso, porque se o Petecão ganhasse, não ia ter Copa do Mundo no Acre. Agora, fala-se muito nessas... E o senador Paulo Bauer já falava sobre isso. Eu queria só que, se eu puder, me esclarecer melhor, porque fala-se muito nessas subsedes. E já começa lá no Acre de novo, né, e isso cria uma expectativa na população que o Acre poderá ter lá uma seleção. Né, que vai, eu não sei qual o termo correto, se é subsede ou seria um processo de adaptação, né, que alguma dessas seleções que irão participar dessa chave no Amazonas, né, poderiam ficar no Acre ali, fazendo essa adaptação climática ali da região. Eu queria saber como é que está sendo discutido isso e se existe esse debate. O senador Ciro Nogueira aqui me falava que essa vai ser uma decisão que talvez nem passe pelo governo, pela CBR, pela FIPA. Isso fica mais uma escolha pessoal das seleções que vão pleitear esses locais de adaptação. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre isso. E também, se for possível, eu gostaria que o senhor me falasse sobre o preço da entrada, dos ingressos, né, para ter acesso a esse jogo da Copa do Mundo. Eu tive agora na Semana Santa, lá no Peru, e nós fazemos ali divisa com o Peru e com a Bolívia. E os nossos irmãos lá, tanto boliviano como peruano, com certeza eles veem aí uma grande possibilidade de participar dessa Copa do Mundo como um mero torcedor. Né? E as pessoas nos perguntam muito lá na fronteira como é que vai ser, qual é a política de preço desses ingressos, qual vai ser os critérios. Eu gostaria que, se o senhor pudesse, até porque esse negócio da construção aí, já tem muita gente aí fiscalizando. É, como o senhor disse aí, só no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, já tem 13 entidades que estão fiscalizando. Eu gostaria que o senhor me falasse a respeito do preço dos ingressos e como é que o nosso torcedor, seja o brasileiro ou nossos irmãos que estão ali na fronteira, os peruanos, bolivianos, que nos cobram muito isso e nos questionam, saber como é que vai ser esse acesso e quais são os custos mesmo, né? Que é para que essas pessoas possam ter acesso a essas partidas de futebol. Do mais, é só lhe desejar boa sorte. Não tenho dúvida que o senhor irá fazer uma das melhores Copas do mundo que nós já tivemos. Eu confio muito no senhor, conheço o seu trabalho e a minha expectativa é muito positiva nesse sentido. Obrigado, ministro.
Uma palavra ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senhor presidente, ministro Aldo, praticamente quase tudo que poderia perguntar já foi perguntado, mas eu queria pelo menos reiterar algumas coisas. O senador Petecão falou uma coisa muito séria, realmente, que nós temos bem ouvido lá, por exemplo, da Venezuela, que faz fronteira conosco, e de pessoas da Guiana, sobre essa questão do preço do ingresso, como é que vai ser, qual é a política. Eu não vou entrar, portanto, no mérito das outras questões. E quero, inclusive, parabenizar o Ministério dos Esportes por ter feito de Boa Vista uma espécie de subsede, em que os times que vão jogar, as seleções que vão jogar em Manaus, poderão ter uma subsede em Boa Vista, tanto que está sendo feita uma reforma por iniciativa do Ministério dos Esportes. Isso para a Amazônia, o fato de Manaus sediar. E quando eu falo Amazônia, é muito bom, você que é um profundo conhecedor, sabe que uma coisa é a Amazônia Oriental. Amazônia Oriental mais perto do Brasilzão, e a outra coisa é a Amazônia Ocidental, onde estão o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, e realmente a sede ser em Manaus para nós é muito importante. Agora, eu tenho algumas dúvidas, e começo com as dúvidas, por exemplo, com essa questão da bebida. Por exemplo, eu sou médico, acho que talvez esse seja um momento de nós debatermos de maior profundidade, sendo o Wellington Dias tem para ser um projeto que é apresentado recentemente. Nós temos que realmente pensar na bebida como uma droga precursora das outras. Então, realmente, e olha que eu não sou nenhum santo, embora médico, eu também tomo a minha cerveja, mas acho que realmente nós não podemos pensar que é uma coisa trivial alguém beber. Como não é trivial também, são poucos dias de Copa, basta esses dias de Copa para alguém ficar viciado. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser discutido, sim. Como? Não sei, mas eu coloco essas posições e quero cumprimentar a Vossa Excelência, que vem conduzindo, desde que assumiu o Ministério dos Esportes, com muita tranquilidade, como é o seu perfil, um problema desses que é muito controverso. Eu espero realmente, como todo brasileiro, que nós façamos bonito em tudo, no que tange a receber as seleções e no que tange a vencer a Copa.
E, por fim, na qualidade de epígoro ou adventício, o que veio depois, o senador Randolfo Rodrigues encerra essa fase de interlocução do ministro.
Obrigado, senador Requião. Quero inicialmente, ficaria ótimo para o português, não ficaria? Quero inicialmente apresentar uma reclamação sobre o ministro Aldo e o senador Petecão. Eu estou sendo excluído do futebol das quartas-feiras, entendeu? Em especial, das terças-feiras, está vendo como eu sei? Em especial para marcar o ministro Aldo, lá na bola, no futebol, né?
Então, hoje está convidado já, é hoje.
Pronto. Mas, senador Requião,
é que há uma condicio sine qua. Tem que saber jogar bola para participar. Não é o caso de vossa.
É porque o jogador ainda não chegou lá, presidente. Presidente, ministro Aldo, eu quero... Já foram feitas aqui todas as homenagens à Vossa Excelência, mas nunca é demais. Quero dizer que Vossa Excelência tem uma presença, inclusive, e a minha admiração pelo senhor vem de longas datas. Vem do tempo em que eu era da União da Juventude Socialista e tinha referência do senhor como tendo sido outrora o primeiro presidente da UJS e dos mandatos que Vossa Excelência atuou e representou. Vossa Excelência é um perfil, Vossa Excelência tem um perfil republicano que orgulha todos os homens públicos dessa República e, por isso, reputo total admiração à Vossa Excelência e a condução que o senhor vai dar para essa Copa do Mundo, a condução que o senhor vai dar no Ministério dos Esportes. Por isso, a nossa intenção, ao perguntar aqui, é deixar claro vários dispositivos que estão presentes no Estatuto do Torcedor. Quero reiterar, no senhor, eu tenho total confiança. Na FIFA, eu não tenho nenhuma. Pelo passado, pela história, pelas denúncias mais recentes envolvendo essa entidade. Mas, e é por conta disso, assim, quero logo destacar, nós também do pessoal não vamos criar nenhum obstáculo à aprovação aqui. Nós vamos apresentar nossas proposições, apresentar alguns dispositivos que nós acreditamos que devem ser alterados e outros dispositivos que nós acreditamos que devem ser esclarecidos. Vamos apresentar as emendas que forem necessárias, mas nós não queremos criar nenhum obstáculo para que isso seja argumentado como prejuízo em decorrência da realização da Copa do Mundo, porque, como já disse o senador Pedro Taques, é chover no molhado dizer que receber um evento que está intimamente ligado à cultura brasileira, como a Copa do Mundo, porque o futebol não é apenas aqui uma manifestação esportiva. O futebol é parte da nossa manifestação cultural. Aliás, é uma das mais fortes e expressivas manifestações culturais nossas, é motivo de muita honra. Embora, ao que pese, o debate que poderíamos ter das prioridades e o debate sobre o legado. Mas indo ao projeto e ao que eu considero, e aos dispositivos que eu considero que eu gostaria de ter um maior esclarecimento. O projeto, conforme foi aprovado na Câmara, prevê a criação do que já foi destacado aqui pelo senador Pedro Taques, de áreas de restrição comercial nas cidades-sedes. Eu lhe pergunto, ministro, quais serão os critérios e quais seriam os órgãos responsáveis pelo estabelecimento, pela demarcação dessas chamadas, dessas áreas, desses locais oficiais de competição, e qual seria o critério para definição do que o projeto chama de imediações? O segundo questionamento, ministro, é o seguinte. O projeto estabelece uma previsão de que o INPE não requererá à FIFA a comprovação da condição do alto renome de suas marcas ou da caracterização de suas marcas como notoriamente conhecidas. É o que está disposto no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1 do projeto. Eu lhe pergunto, quais limites para requisição de proteção intelectual para a entidade diante dessa disposição? Esse dispositivo não pode gerar... o questionamento que fazemos é se esse dispositivo não pode gerar um grave risco de registro indevido de patrimônio cultural comum. Mais adiante, o artigo 23 do PL determina o seguinte. A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. A pergunta que eu faço é qual a extensão desse dispositivo? Até onde vai a responsabilidade da União por um evento que, convenhamos, é um evento da FIFA? O senador Mozarildo perguntou aqui sobre a questão envolvendo as bebidas, e eu acho que é um dos pontos mais polêmicos do projeto. Né? O projeto foi aprovado pela Câmara, na prática, suspende a validade de dispositivo do Estatuto do Torcedor, não é, senador Mozarildo, que veda a comercialização de bebidas alcoólicas. Entretanto, o acordo, eu vou abrir aspas para acordo e fechar aspas, porque comungo da opinião do senador Requião, não pode ter acordo se não foi ratificado pelo Congresso Nacional. prevê uma exclusividade de parceiros comerciais para comercialização, né? Notadamente a marca Budweiser, né? Nesse sentido, eu pergunto ao senhor, não parenta aí ter um claro favorecimento a uma marca apenas, quando esse favorecimento é só por conta da FIFA, dos financiamentos que a FIFA recebe desse parceiro, é uma decisão da FIFA. Mas quando o Estado brasileiro participa disso, o Estado brasileiro não estaria favorecendo claramente a uma empresa e ainda suspendendo um dispositivo pertencente ao Estatuto do Torcedor? E, por fim, ministro, me preocupa também o artigo 16 do PLC. O artigo 16 diz: fica obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes e qualquer proveito obtido àquele que praticar sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, entre outras, as seguintes condutas. Aí vai para o inciso 4, a conduta é a seguinte: exibição pública das partidas por qualquer meio de comunicação em local público ou privado de acesso público. Ou seja, algo que é da cultura do brasileiro, o barzinho transmitir o jogo da seleção brasileira, me parece que por esse dispositivo, pelo que nós estamos lendo aqui, fica proibido. Então é exatamente essa a pergunta. Como fica nesse sentido, bares, lanchonetes, padarias, restaurantes, que fazem parte da cultura do brasileiro, se reunir lá e lá assistir os eventos, assistir a seleção brasileira, entrar em campo, participar dos jogos da Copa do Mundo? Como eu disse, futebol é mais do que esporte no nosso país, é cultura nacional. E isso é uma das manifestações da cultura brasileira do futebol. Ministro, a sua história é conhecida por sua firme posição em defesa dos interesses nacionais. Pode ter alguém tão, eu vou utilizar o termo, porque ele não é rebuscado nem é ultrapassado, pode ter alguém tão nacionalista quanto o senhor. Duvido que tenha alguém mais nacionalista que o senhor. Isso caracteriza a sua conduta, e eu tenho certeza que a sua conduta, quando conflitar os interesses de uma entidade internacional privada e os interesses do Brasil, eu não tenho dúvida que o senhor fará, e é por isso que eu estou tranquilo com a sua condição no Ministério dos Esportes, o senhor fará prevalecer os interesses nacionais. Estou tranquilo por saber de sua história, talvez eu não lhe conheça pessoalmente há tanto tempo, mas conheço a sua história, a sua trajetória ao longo do tempo, e tenho certeza, que acredito, que entre os interesses dessa entidade e os interesses do Brasil, o senhor não titubeará em defender os interesses do Brasil.
O senador Wellington reivindica a condição de senador Serra Fila e se inscreve a destempo, porém, com o beneplácito da mesa, está com a palavra.
Eu agradeço, presidente, só para fazer aqui também uma saudação ao senador Aldo. Esses dias li o seu estudo, quando tratando de Raposa Serra do Sol, já que falou em serra aqui, que é uma grande lição prática sobre a forma como o Brasil lida com as populações indígenas. E aprendi muito ali e quero aqui lhe parabenizar, inclusive, pela ida nos Jogos Indígenas lá em Tocantins. Eu estive lá um dia depois que Vossa Excelência tinha estado por lá. Mas eu quero aqui apenas, sobre esse tema, ressaltar a importância de se ter esse olhar. Isso que o senador Petecão coloca aqui, eu acho que é uma prática que eu acho que deve ser adotada em todas as regiões. Ou seja, ter uma cidade polo, onde nós vamos ter ali jogos, mas ter em cidades próximas, você tem no Recife, tem Fortaleza, Salvador, mas você ter Maceió, ter Aracaju, ter o Parnaíba, que é o que nós estamos reivindicando no caso lá, que é o mais próximo de Fortaleza. Aliás, vamos estar juntos lá essa semana lá com o deputado Osmar e o governador Wilson, tratando desse tema. Eu creio que, acho que essa é a essência da Copa, do ponto de vista do interesse maior dos brasileiros. E os investimentos serem casados com as obras que são necessárias e permanentes, não só pensando na Copa, nessa Copa, que é um momento que ocorre em tempos mais alongados, mas que sirva para que essas regiões possam receber outros eventos também semelhantes. Então, eu creio que a forma como Vossa Excelência está conduzindo, já vinha antes com o ministro Orlando, eu acho que é uma forma correta e tem todo o nosso apoio. Basicamente, saudá-lo e dizer que, para mim, é uma alegria recebê-lo aqui neste momento.